Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales e hoje eu estou recebendo mais uma vez o Betinho do Pro Football. Beleza, Betinho?
Beleza, Thales. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui de novo. Agradeço muito pela participação.
E hoje a gente vai ter que, infelizmente, chorar as pitangas. Hoje é a despedida do nosso wide receiver, o melhor wide receiver da liga, que a gente fez a burrada de trocá-lo e receber apenas uma segunda rodada. E o foco vai ser nele, mas teve algumas movimentações aí questionáveis e interessantes que o Texans fez. E aí a gente vai dar uma comentada, né, Betinho? Vamos ver o que vamos projetar aí, o que dá pra esperar do Texans depois dessas movimentações nessa free agency. E o que ficou faltando agora pra o que o time vai focar no draft. A gente vai conversar também. Dar uma introdução sobre o que o Texas pode fazer no draft desse ano, que já tá chegando, né? No final de abril, hoje é dia 2, então o draft esse ano parece que chegou mais rápido.
Se não me engano, dia 23.
É, então são 23 semanas. Três semanas então pra draft chegar. E então vamos aí falar dessa free agency do Texas, que foi bastante movimentada, não pro lado bom, mas movimentada. Então vamos lá falar aí sobre a free agency dos Texans. Bem, Betinho, antes de a gente falar da troca bizarra do DeAndre Hopkins pelo David Johnson, vamos falar passar aqui a lista dos jogadores que renovaram, que são, assim, não são jogadores com tanto impacto, mas são algumas renovações que foram interessantes ou não. E aí eu vou perguntar para você se você gostou ou não. Um bate-bola bem rápido. Pode ser?
Vambora.
Então, primeiro vou falar das renovações, depois a gente passa pelas contratações e depois a gente comenta a troca. Primeiras renovações, o Dylan Cole, ele assinou a tenda, né, de 2 milhões, 2.1. Você aprova ou não a assinatura do Dylan Cole?
Gosto da assinatura. O Cole é um cara muito importante em special team. E é um linebacker que pode vir em descidas para substituir o Zach Cunningham fazendo a cobertura no passe de uma forma decente. É um valor baixo, não impacta no cap. E é aquele jogador que nunca vai ser seu titular, mas é importante para a rotação.
Pois bem, eu também concordo com você. Trevor Adams, side linebacker, ele assinou por um ano, 720 mil. Você gosta da assinatura?
Essa é a famosa assinatura de que é um jogador que não é em campo, mas você tem que ter ele só para desesperado. Não vai mudar nada no elenco.
Brian Enger, nosso punter, ele acabou renovando com os Texans. Ele chegou no meio da temporada e renovou ainda na temporada passada. Ele assinou 8.250.000 em 3 anos. E aprova?
Gosto da assinatura. O Wenger supriu a carência que tinha na posição. E, se não me engano, ele virou o segundo punter mais bem pago com merecimento. Foi muito sólido na temporada passada.
Principalmente naquele jogo contra o Chiefs, ele botou
muito bem
nas cordas. Essa foi uma surpresa que eu não esperava que renovasse. Darren Fells, do nosso Tyrant. 6 milhões e 300, 6.3 por 2 anos. A prova?
Foi como nós falamos no último podcast de quais seriam as nossas movimentações, que se o salário do Darren Fells fosse baixo e por um tempo curto, eu gostaria de ter ele no elenco. Foi o que os Texans fizeram, então fico feliz, 3 milhões, um valor justo, ele é velho, mas é um cara bom na Endzone. Querendo ou não, ele pode passar a experiência de jogadores mais novos e fez uma última temporada boa. Quem sabe não repete a situação. Vale o teste.
Sim. Eu pensava que ele acabaria recebendo maior porque ele fez 7 touchdowns na temporada passada. E pensava que ele ia acabar chamando mais atenção. DeAndre Carter, também foi uma surpresa, que eu não esperava o Carter renovar. A prova?
Mais ou menos. Eu entendo o porquê ele fica. Inclusive, também no último podcast nós falamos que até uns 900 mil era aceitável ele ficar. Ele pode cobrir carência na posição de wide receiver do mundo machucar. Pode ser de retornador, mas ele não me traz confiança como retornador. Óbvio que a jogada dos Chiefs ainda fica na minha cabeça. E ele tem tão pouco. Ele é um wide receiver confiável. Não é um valor alto. Não vai mudar no cap. Mas não espero nada.
Eu também tô com você. E eu acho que se o Texas pegar um retornador no draft, ele é bem capaz de ele ser cortado. Kaimi Fiber, nosso kicker, ele assinou um contrato é alto, assim. Acho que foi o primeiro segundo kicker mais bem pago.
Terceira 17, posição em média salarial.
Pois é. 17.65, contrato de 4 anos. Você aprova?
O Fairburn é um kicker que não me traz essa grande confiança. Mas ele tem bons números. Dentro das 40 jardas, ele é quase automático. Mas de 50 para mais, ele é muito incerto. Como o mercado de kickers free agency não era nada maravilhoso, e como eu não aprovo pegar kicker em draft em circunstância alguma, eu acho que a renovação foi aceitável, porque é melhor você ter um cara que dentro das 40 vai te garantir e de 50 para mais ele vai acertar algum ou outro do que você simplesmente deixar ele embora e ficar vivendo trocando de kicker, que foi o que a gente viu que os Patriots fizeram na temporada e não deu certo, perderam jogos por isso.
Uhum. Essa também foi uma surpresa, Felipe Gaines, mal jogou no Texas. Bom, renovando 1 milhão por ano. E aí, Petinho?
Mínimo de veterano, é pouco dinheiro, mas eu preferiria não renovar com ele. Pouco mostrou temporada passada, no jogo contra os Chiefs, se eu não me engano, na temporada regular, ele fez uma partida tenebrosa, que até que ele machuca. E não aprova a renovação, é um valor barato, mas não gosto. É 1 milhão jogado no bicho. O Gaines não é um cara que você quer vindo do banco e não vai ser aproveitado. Então, pra mim, foi dinheiro no lixo.
Outra renovação que aconteceu antes da Free Agents começar, que foi o Brandon Dunn. E assinou por 12 milhões em 3 anos. E hoje vai ser um dos substitutos pra substituir o DJ Reed, né? A prova?
O Dan é um cara bom pra ter na rotação, ele é muito sólido contra o jogo terrestre. Então eu gosto da renovação, o preço não é caro. Eu vou até ver a estrutura do contrato pra ver quando poderia ter uma saída fácil aqui. Mas eu gosto de ter ele como nose tackle ali pra jogar a primeira e segunda descida. Foi um dos nomes responsáveis por fazer a defesa terrestre dos Texans tão sólida nesses últimos anos. Então merece a renovação. O contrato tem peso só nesse ano, a partir de 2021 é 1 milhão de dead cap.
É, exato, eu tô olhando aqui. É um contrato bem estruturado, ok, não pesa, e é um cara que vai bem contra a corrida, apesar de não chegar no quarterback, mas ele, contra a corrida, ele é bastante eficiente. Então, também eu gostei da... Acho que foi um dos melhores preços que o Texans fez nessa free agency, foi esse contrato do Dan. O Vernon Hargreaves assinou por 1 ano, mas não saiu ainda detalhes do contrato, nem o valor total. Você aprova?
É difícil falar sem saber os valores. Eu acho que vai acabar saindo uma média de uns 7 milhões. 6 alguma coisa. Então, eu gosto do Hargreaves como um cara que pode vir do banco, pode substituir a última free agent. No último free agent, não, perdão, no último podcast. Ele não fez nada demais no período que ele esteve no Texans. Então, a depender do valor do contrato, eu não vou gostar. Como eu espero que seja 6 milhões, eu fico ok. Nem cheira, nem fede.
Cortou ele com um preço de quase 10 milhões? Foi 9 alguma coisa? 9 milhões? Como faz sentido você renovar com um cara pelo um ano pelo mesmo valor bem próximo? Eu acho que deve ser aí 5, 6 milhões, porque teve muito corner que assinou barato também. E acho que deve ser nessa faixa aí. Uma renovação que eu gostei bastante, que é o Roderick Johnson assinando por 1 ano, 1,75 milhões. Aprova?
Gosto do Johnson como nosso right tackle reserva. É um bom backup. Não é excelente, mas ele faz o trabalho dele. Na verdade, eu fiquei mais feliz que ele voltou, porque isso significa que o Chris Clark não vai vir. E eu tinha um medo gigantesco do Chris Clark virar o backup do Titus Howard. Então, como banco, eu gosto da renovação.
Seguindo, AJ McCarron, 1 ano e 4 milhões. Aprova?
Não tem muito o que falar. É um quarterback reserva que, querendo ou não, se ele entrar no jogo, ele não vai estragar tudo, espalhar farofa. Ótimo.
Acho que é um dos melhores quarterbacks.
Ah, quarterback reserva, eu vejo isso também. Ele é bem decente.
Ele não é, tipo, se um time precisar aí de quarterback pra, sei lá, machucou o primeiro, o segundo. Acho que ele tem ainda consegue um lugar na liga. Se um quarterback titular, ele não consegue manter ali o time pelo menos decente, o ataque. Aquele jogo contra o Titans, que não valia nada na semana 17. Se o Texans tivesse ali com um pouco melhor de um time titular, acho que ele teria feito mais.
Poderia ter vencido.
Exatamente. Acho que o Henrique entrou.
Entrei.
E aí, Henrique, beleza?
E aí, gente, beleza?
Tudo tranquilo. A gente tá passando aqui as renovações de jogadores, e tá faltando só dois, que é o Brandon Roby e o John Wick. Mas antes de vocês comentarem e falar assim, Henrique, você teve algum jogador, alguma renovação que você mais gostou? Os Texans?
Que eu mais gostei? Nossa, teve uma não renovação que eu não gostei, né? Mas as renovações eu achei foram poucas. Eu esperava mais esforço em manter alguns jogadores. Mas de renovação, assim, não sei, Edu. Nos times de especialistas, eu acho que a gente conseguiu manter bem. o Caim Farber, mas não é, não pode ser um kicker a melhor manutenção do time, né?
Só passando rápido aqui para você: Dylan Cole, Tyrell Adams, Brian Enger, Darren Fells, DeAndre Carter, Caim Farber, Philip Gaines, Brandon.
O Darren Fells, eu não esperava que fossem manter ele. Então foi uma surpresa boa, uma renovação boa. Teve um bom ano esse 2019.
E aí, terminando aqui, Venom Hargreaves, Roderick Johnson, AJ McCarron e os dois últimos, que foi o Brandon Roby e o John Wicks. E aí eu vou pedir para vocês comentarem, Betinho primeiro. Você gostou dessas duas, para encerrar aí a parte de renovações, você gostou do Brandon Roby e John Wicks renovando?
É muito difícil falar de um long snapper, mas você nunca viu o John Wicks falhando. Então gosto da manutenção dele no elenco. E o Bradley Roby especificamente me deixou feliz, mas ainda que os valores me deixem um pouco com o pé atrás. Eu gostei muito da temporada dele, ele obviamente foi nosso melhor cornerback, teve bons momentos. Porém, eu ainda gostaria de ver mais solidez dele para receber esse contrato. Não saiu os termos todos, só a média salarial, que serão de 2 milhões, né?
Saiu na bem na faixa, não é?
Saiu naqueles termos. Eu até esperava que ele fosse ganhar mais, não achava que ele voltaria, mas gosto dele como nosso cornerback 1.
Acho que prejudicou, voltou mais ou menos. Ele estava... Quando ele começou a pegar o ritmo, aí ele teve a lesão e aí depois foi prejudicado. Henrique, você gostou dessas duas?
Olha, do Rob, eu achei que pagou um pouco mais do que precisava. Gosto dele, é um bom jogador, mas eu acho que foi o contrato foi muito alto. Assim, muito alto mesmo. Não acho que eu pagaria uns 3 milhões a menos, 2 milhões a menos. Eu acho que não, porque eu acho que, apesar da nossa deficiência no corner, ele não é a solução do problema. Então, você ter um jogador um pouco pior do que ele, bem mais barato, acho que valia mais a pena e tentar pegar o gol no draft ou gastar muito em um realmente elite que ia resolver o problema aí.
Eu tô vendo aqui, quando saiu, eu tô indo os termos do contrato, né? Mas quando sair, ele vai ser o quinto cornerback mais bem pago e o terceiro e o quarto em média salarial.
Ele não é pra isso tudo.
Então é isso, foram essas renovações dos Texans. Nenhum jogador assim que acho que vai causar tanto impacto, acho que só o Darren Fells, pela temporada que ele fez, né, com 7 touchdowns, mas nenhum é um grande nome que vai mudar. Mas eu gostei da maioria das manutenções, acho que é importante manter o máximo de jogadores possíveis do seu elenco, criar uma cultura ali de entre o time, esse entrosamento, mas não tem nenhum jogador que a renovação foi um chamativo na liga, né? Então vamos falar sobre a free agency, que a gente vai ter que começar pela coisa mais bombástica, que foi a troca do DeAndre Hopkins, que no momento, no mesmo dia, a gente estava, acho que foi o McClain ou o Aaron Wilson, tinha soltado sobre que o Texans estava atrás do David Johnson, que o Texans estava buscando iria receber, iria de o contrato todo do David Johnson, e provavelmente receberia para receber esse contrato. E logo em seguida, mais um pouquinho, antes de abrir ali na terça-feira, acho que foi terça ou segunda, não lembro agora, saiu os termos da troca e ali caiu o mundo de todo torcedor do Texans, porque o Texans trocou o DeAndre Hopkins em uma escolha de quarto round desse ano por David Johnson, a escolha de segundo round e uma escolha de quarto round em 2021. Então, eu queria saber do Henrique o que ele achou desse momento aí. Nossa. Do Bill O'Brien, gente.
Não faz nenhum sentido uma troca dessa. Nenhum. Você pode querer muito o jogador do outro lado, mas você não abre mão do melhor receiver da liga. É, provavelmente um futuro Hall da Fama. Você trocar ele pelo David Johnson por uma pique de segundo round e você atrasar a sua escolha de quarto round. Se fosse só sem a pique de quarto round nosso e fosse duas de segundo, eu já achava um pouco mais normal. Eu não ia gostar, não ia concordar, mas ia fazer algum sentido. Se fosse assim, duas de segundo e uma de quarto, e o David Johnson pelo Hopkins, aí faria algum sentido. Não acho que vale a pena, porque o contrato do Hopkins era bom, ainda tinha 3 anos aí tranquilo, e o do David Johnson é muito ruim. Então, assim, é tudo errado nessa troca. Assim, pode ser que o David Johnson chegue depois de 3 anos sem jogar, tenha uma temporada de 2.000 jardas, mas eu não acho, eu não sou a favor de investir em running back, nunca achei que valesse a pena, apesar que eu gostava muito do Foster, mas eu acho que a linha ofensiva vale muito mais do que o running back. Um running back mais ou menos com a linha elite, ele vai muito melhor que um running back elite em uma linha mais ou menos.
O que foi que aconteceu? Não tô dizendo que a nossa. O Carlos Hyde, ninguém esperava que o Carlos Hyde tenha uma temporada de 1.000 jardas. E o Hyde conseguiu ter 1.070 jardas e meteu e anotou ainda 6 touchdowns.
É.
O do Hyde foi muito acima do esperado. Um jogador que a gente trocou com guard reserva e que tava sendo bust.
Uhum. A troca do Hyde foi muito boa, principalmente depois de ver os resultados, né? Mas mesmo assim, a dele até na hora que foi lá, já tinha achado boa, que no pior dos casos ele ia revezar muito de running back com o Duke Johnson. É que agora a gente tem dois DJ. E também tem isso, o Duke Johnson ainda tem 2 anos de contrato, com um contrato também caro. Se for ver o tanto que a gente está gastando com o running back, é muito alto.
É, no total acho que deve dar de 14 milhões.
É, running back você não precisa gastar isso, gente. Você pega o running back de terceiro round com a linha muito boa, coloca o cara pra ser titular aí 2-3 anos e depois pega outro e vai trocando.
Ó, juntando aqui o cap, o David Johnson tem um cap hit de 2020 e o Duke Johnson tem um cap hit de 4 milhões. Então dá 15 milhões na dupla. Então é um valor bem acima do normal. É quase o contrato do Tony Gunn. E aí, Betinho, o que você achou?
Eu não preciso falar a coisa que essa troca foi simplesmente horrorosa. Foi simplesmente a pior troca que eu já vi no futebol americano. Com certeza a pior de 2010 pra cá. Foi simplesmente péssima. Podem falar o que for, pode fazer falando que nenhum dos general managers gostaria de pagar uma primeira rodada porque quer pagar um contrato novo pro Hopkins, com ele já com 28 anos. Pode falar que ele pode gerar problemas internos no elenco, que ele não treinava, não interessa. E nos últimos 3 anos ele foi ao Pro. Foi discutivelmente o melhor wide receiver da liga. É um cara que todo mundo gostaria de ter no time. E você troca ele por um running back velho, com o joelho estourado, que teve uma temporada passada horrorosa, perdeu espaço pro Kenyan Drake, e por uma segunda rodada. Não tenho o que falar, foi péssimo. Quando eu vi que o David Johnson viria por uma pick de draft, só pra gente amortecer o salário, eu fiquei muito feliz. Porque eu falei, beleza, se não der certo, a gente amortece o contrato, ganha uma segunda rodada e fica com o running back lá. Só que você envia o DeAndre Hopkins. Não recebe uma primeira rodada. Não tem condição. Não tem o que falar, foi horrível. Ele vai fazer muita falta no ataque, porque por mais que o Steel seja bom, que o Fuller saudável seja excelente, você perde aquele homem de confiança. Você sabe que uma terceira para 15 ele vai estar no lugar certo. Que ele vai quebrar uma marcação press do melhor corner adversário. Como foi contra os Bills quando ele passou a jogar em cima do Tre'Davious White. E é isso, não tem o que falar. Foi péssimo. O David Johnson não vai virar nada nos Texans. Mesmo que vire, não vai valer a pena, como a gente falou. Porque 2.000 jardas não vai adiantar. E eu não sei como é que tá o Texans por dentro, porque aquele time não vaza informação. Só poucos falaram que o elenco achou uma surpresa, mas não tem o que falar, foi horrível. E, infelizmente, um dos jogadores que vão ficar na história dos Texans foi trocado por 2 bananas e uma paçoca.
Betinho?
Foi.
Ah, que curto aí a última fala.
Não, só falei que foi trocado por pouquíssima coisa. Uma das piores movimentações e com certeza vai ser o que vai sepultar o O'Brien no fim do ano se ele não se classificar para os playoffs.
E que esse ano é uma vão sete times, né? Por divisão.
Isso. E o número de jogos ainda não aumentou, mas já vão 7 times.
Pois é, então o que vai. O que o Texas classifica vai ser pior ainda. Porque você. O Texas era um dos principais times da FC. E agora você trocou seu melhor jogador por um running back em decadência e aí você não vai para os playoffs, o baque vai ser muito grande. A responsabilidade, tanto no Tim Kelly quanto no Antonio Weaver, é uma responsabilidade grande, porque ele vai jogar a temporada com 2 coordenadores calouros para ele se manter no emprego. Porque se implodir, Eu sinceramente acho muito difícil do Bill O'Brien permanecer no Texas após a temporada de 2020. Acho que vocês já disseram tudo. Foi horrível, é a pior troca nessa NFL. Acho que se o Texas, já que o Cardinals não quisesse trocar a escolha número 8, se pegasse a escolha de segunda rodada desse ano e a primeira do ano, eu acho que seria mais aceitável. Porque ano que vem você não tem escolha de primeira e segunda, seja trocando, pegando uma escolha do ano que vem, mesmo que o Carlos não vá bem, você já se recupera ali o valor investido que você fez no Tansy, né? Então, acho que o Bill O'Brien, ele fez uma cagada tremenda. Eu pensava que ele, depois da troca do Clown, ele ia ser mais malandro. Infelizmente, ele é no meio desse do GMs, ele ainda é muito. enquanto o Texans precisar de jogador, ser explorado e com força. Alguém vai ter que... Tem que ter alguém mais esperto do que o Bill O'Brien para gerenciar essas trocas aí. Vai ficar complicado. Porque o melhor jogador nosso, a gente não consegue uma escolha de primeira rodada. Aí vem um outro dia, vem o Bills e dá uma primeira rodada pro Stephon Diggs. Aí é realmente complicado. E já que o Hopkins se foi, como que vocês acham que o David Johnson vai encaixar nesse time? O que, que ele pode trazer? Mesmo ele estando em decadência, dá para aproveitar alguma coisa do David Johnson? Dá para esperar pelo menos uma temporada de recuperação, assim como foi a do Carlos Hyde?
Olha, eu não sei se dá para esperar, não. Mas dá para esperar uma temporada parecida com a do Carlos Hyde, eu acho. Eu não ia ter esperança de ter muito mais do que 1.200 jardas, não, que já seria bom. Nossa linha ofensiva está realmente bem melhor do que há 2 anos atrás. Já vai ter mais experiência. Se o Titus Howard jogar todos os jogos, fica melhor ainda. Mas eu não acho que...
E você, Betinho, o que você está esperando do David Johnson? O que ele pode trazer para os Texans?
O que eu acho é que ele vai correr muito com a bola. Tanto porque o O'Brien vai continuar amando correr, mesmo que o comando seja no Tim Kelly. Ele vai pressionar o Tim Kelly para ele usar bastante David Johnson. Então ele vai correr muito com a bola e nesse número alto de carregadas ele vai acabar batendo as 1.000 jardas. Só que eu não vejo ele atuando como ele atuava nos Cardinals, quando teve no auge, saindo do slot, recebendo. Ia ser muito interessante uma combinação dele com o Duke Johnson, porque os dois historicamente são excelentes recebendo passes. Mas eu não vejo mais isso acontecendo pelo lado dele. Ele vai ficar mais correndo em primeiras e segundas descidas. Às vezes pica uma terceira descida. Mas não vejo mais 1.000 jardas corridas. Talvez umas 300 aéreas.
É porque, assim, a gente pegou o Randall Cobb, né? E eu acho que se você não... O Texas tem dois jogadores que tem essa característica. Dois running backs tem essa característica de saber receber passe. E se você não utilizar esse... Mesmo ele... o declínio físico dele acontecendo, você não saber utilizar essa qualidade dos dois, eu acho que você não está sabendo tirar o máximo potencial. Se você tem dois running backs, sabe receber passe e você não vai utilizar isso, eu acho que você está, infelizmente, está jogando dinheiro no e poderia o time ter pegar num running back diferente, né? Um estilo diferente. Eu acho que dá pra fazer algumas coisas interessantes. Eu acho que o Texas utilizar Duke e o David no slot ou em outros tipos de rotas para receber, eu acho que vai tornar um ataque em Texas bem dinâmico. Mas a esperança não dá pra apostar pensando no David Johnson de 2016, de até 2018, que ele foi bem, até relativamente bem. Em 2018 ele teve 940 jardas, 7 touchdowns corridas e 446 jardas esse touchdown. Cara, mesmo ele não tendo a temporada de 2016, que ele teve 20 touchdowns, ele fez 10. Uma boa temporada. Então, mas em 2019 o cara foi relegado ao reserva e o Cardinals estava desesperado para mandar embora. Então, agora tem que apostar na criatividade do Kelly e no crescimento do Deshaun Watson como quarterback, agora que ele vai ter o TJ Yates. Vai ser quarterback coach dele. Então, vamos ver aí como que eles vão desenvolver esse ataque dos Texans. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês é que se o DeAndre Hopkins, vocês acreditam que o DeSean Watson vai crescer no quarterback? E o Hopkins era claramente era o wide receiver de segurança do Texas. Ele se foi, então o Watson vai ter que meio que achar outros caminhos para fazer esse ataque andar. Você acha que a saída do Hopkins vai ajudar nesse crescimento do Watson? Betinho, você acredita nisso?
Eu acho que depende do que nós pensamos como crescimento. Se for pensar no quesito clutch, ganhar os jogos decisivos, crescer nos momentos importantes, eu acho que não. Por quê? Porque não era como se o Hopkins elevasse o DeSean Watson por ele estar sempre livre. O DeSean Watson sabia a hora certa de buscar o Hopkins. Talvez no meio do jogo, em bolas, que numa terceira descida comum ele acabasse pensando demais em usar Hopkins em uma rota que talvez não fosse a melhor, ele pode acabar tendo que realizar mais leituras. E querendo ou não, você pode fazer sua primeira leitura e já olhar pro Hopkins que ele vai estar livre. Mas nos momentos decisivos eu acho que vai ser o contrário, vai ser uma queda do DeSean, porque ele sabe, ele sempre espalhou bem a bola nesses momentos. Sempre soube quem procurar. Só que agora, naquele momento, vai faltar uma arma que ele sabia quando ele precisava usar. Então eu acho que ele vai crescer no meio do jogo, nas partes comuns, tendo que distribuir ainda mais a bola. Mas nos momentos decisivos, eu acho que ele pode ter uma queda.
E você, Henrique? O que você acha?
Eu concordo que a segurança que o Hopkins dava era muito grande. Mas eu acho que o DeSean Watson ele vai evoluir, não porque perdeu o Hopkins ou coisa assim, porque ele realmente é um grande quarterback e tem evoluído. Assim, o plano de jogo do Bill O'Brien até não chega a beneficiar ele tanto em algumas temporadas. A temporada de calouro dele, ele ainda teve números mais absurdos do que, né, nas duas últimas aí. Mas mesmo assim, ano passado ele foi muito bem em muitas situações. E muitas vezes ele tinha o Hopkins como bola de segurança. Ano passado já foi bem menos. Se você pegar até os números do Hopkins, no primeiro ano do DeSean Watson, assim, naqueles 7 jogos, o Hopkins foi muito mais usado. Em 2018, o Hopkins também foi muito usado. Assim, ele não teve nenhum drop, foi o ano mais de 100 recepções. Mas ano passado, tinha muito aqueles passing screen horrível que dava raiva, que eram muitos para o Hopkins, inclusive. Você não precisa ter um cara igual o Hopkins se você for fazer uns passes de screen ruim. Mas envolveu muito o tight end no jogo, então o jogo do Texans já estava mais espalhado. A questão era que em alguns momentos decisivos o Hopkins ainda fazia diferença. Assim, ele conseguia separação no jogo contra o Patriots. Ele teve umas 3 ou 4 rotas que ele fez, rota para dentro, fez 4 slants em cima do Stephon Gilmore e ganhou todas. Então, assim, você não vai ter um cara desse mais.
Pois é, o Texas agora assim, vai ter que se readaptar e vamos ver aí como que vai ser essa temporada, se perdendo mais uma estrela e como que vai se sair agora. Depois dessa troca, o Texas fez alguns movimentos. Eu vou falar de dois que não são tão importantes, mas que é o Jalen Watkins, safety, que estava no Chargers, e o Brent Kevale, offensive tackle, que era do Jets. O Jalen Watts assinou por 2 anos, 3 milhões. O Cavale, ele assinou por 1 ano e ainda não saiu o contrato dele, mas deve ser um veterano mesmo, porque ele também era reserva lá no Jets. São dois movimentos irrelevantes, eu acho que reserva fazer o Adai e o Kevale é só mais um tackle para ter no elenco. E aí tem as outras três, as outras contratações foram as principais. O Eric Murray, que ganhou 18 milhões e ninguém esperava que o Eric Murray, que até então era um safety reserva lá no Chiefs, ganharia esse valor. O Randall Cobb, ele assinou por 27 milhões 3 anos. Um corner slot, foi muito bem no caos. E o time Jernigan, que assinou ontem um contrato de 1 ano, 3,75 milhões, 1,25 garantido. Que vocês acharam dessas contratações? Qual que você mais gostou? Qual que vocês mais gostaram, qual que vocês mais odiaram e qual que vai fazer o maior impacto do Tex na temporada?
Eu acho que de impacto tem muita chance de ser o Randall Cobb, porque assim, apesar de eu ter achado os números meio altos pela idade que ele tem, ele é um bom slot. E a gente, ainda mais nesse jeito que vai jogar agora, sem Hopkins, com dois running backs que sabem receber. Então ele pode ser uma boa opção e pode render mais do que o esperado. Ainda mais se o Fuller ficar machucando e tal, acaba que ele vai ser dos... Ele é um wide receiver meio saudável que vai estar lá, ele e o Kenny Stills, então ele vai acabar se destacando. E não sei se é que eu não gostei, mas eu não sei se a gente precisava de um offensive tackle reserva, sendo que a gente renovou com o Roderick Johnson, e assim, e é um cara que eu não tenho... Não sei se teria confiança suficiente para jogo que precisasse dele jogar. Se vai... Mesmo o contrato tendo sido baixo, acho que vale mais a pena ou juntar mais e contratar um outro teco melhor ou nenhum, porque a gente já tem três. Seria algum jovem, alguma coisa assim, para ser o quarto. Eu não acho que precisaria de ter investido nessa free agency, em tackle ou não. Em guard, talvez, porque o contrato do Fulton é muito alto. Então, assim, se a gente contratar um tackle para ser titular agora e mover o Titus Howard para guard, faz mais sentido. Mas um OL para compor elenco, que é um cara que é de uma linha ruim, ele era reserva numa linha ruim. Então não acho que faz muito sentido, não.
E você, Betinho? O que você achou?
A contratação que eu acho que pode ter maior impacto é a do Tim Jernigan. Ele é um nome que eu gosto muito. Achava um bom jogador nos Eagles e nos Ravens. Só que ele tem problemas de lesão. Isso é incontestável. Ele perdeu a temporada passada por lesão. Mas ele é muito habilidoso, excelente no miolo. Ele consegue cobrir o jogo terrestre e gerar pressão no quarterback. E o contrato foi muito condizente com o valor dele. Um bom cara, mas que com essas lesões, você não sabe se ele vai ficar em campo. Então você paga pouco. Eu gosto muito da aposta. Se pagar, vai ser um cara que a gente vai ficar muito feliz de ter no elenco. Gosto do Randall Cobb, não nas condições que chegou. Mas como o O'Brien parece decidido a sepultar a carreira do Coutinho, querendo ou não, a gente precisava de um slot receiver e ele chega em boa hora. Não foi excelente nos Cowboys ano passado e eu achei o contrato caro para um cara que já passou dos 30 anos e não produziu bem no último ano. Mas eu acho que ele vai poder ter uma produção aceitável. E o que eu menos gostei foi o do Murray. Porque você pagou tudo que você pagou para ele, para um safety que ninguém nunca ouviu falar. Se você pergunta para o torcedor dos Browns, o torcedor dos Browns não sabe quem é. E você, por exemplo, vai acabar trazendo o Eric Reed, como foi reportado que o Justin Reed, que é irmão dele, para quem não sabe, tá querendo trazer ele pro elenco. O Brian gostou, que é um cara que vai vir da free agent, vai vir e vai ganhar também às vezes 9 milhões por ano, 8 milhões por ano. Que é um jogador muito melhor. Pra mim, o pior erro foi do Murray.
É verdade, eu acabei errando. Porque os vídeos que eu tinha do Murray era no Kansas City, mas ele tinha cara. Jogou pelo Browns. Pelos números, pelo contrato, o que me pareceu é que o Eric Murray vai ser esse híbrido entre slot e seu safety. E eu acho que ele vai brigar ali com o Vernon para ser esse corner. Ali, para ser brigar ali pela. Acho que o Jennings, acho que é um jogador que pode trazer maior impacto. Mas aí eu preciso estar saudável. Ele vem de duas temporadas onde ele se lesionou. Mas é um cara que jogando vai trazer um impacto bom pro Texas. Aquilo que o DJ Reed não conseguia, que é chegar no quarterback, o Jennings e o Randall Cobb, eu acho. O Will O'Brien, ele tem uma tara. Sétimo slot que o Bill O'Brien tenta no Texas. Eu fui o Kiki, o Braxton Miller. Tinha outro wide receiver que veio do 49ers. Enfim, tentou um monte de...
Jalen Strong também.
Jalen Strong, mas era um... Agora esqueci o nome do cara. Foi até pro Patriots depois. Não vou conseguir lembrar agora. Cecil Shorts também, que veio do de Águas. Então, é um... Ele tem essa tara pro corner slot que há tempo o Texas não resolveu essa posição. O Randall Cobb, ele pode ser esse cara. Acho que o Randall Cobb, ele foi muito bem do... Ele era o wide receiver lá do Packers. Acho que ele dropou uma reclamação. Falou, era dos drops dele. Ele dropou bastante. Mas se ele não dropasse. Tanto, ia contribuir bastante. Eu achei que ele num corner slot, acho que produziu bem. 6,20. Acho que é um número bom, muito bom, mesmo com apenas 3. E é isso, acho que, mas não é garantia de impacto, acho que pode contribuir bastante se estiverem saudáveis e se o rolar a química ali entre Randall Cobb e Deshaun Watson, porque isso conta bastante, né? O wide receiver não é tão bom, mas ele tem uma química que acontece lá com o Tyler Lockett e o Russell Wilson. Não que o Lockett seja um wide receiver ruim, mas o cara que talvez seja o wide receiver que mais entendeu, então pode acabar acontecendo. Então, para terminar o nosso papo aqui, antes, vou falar aí, o que vocês buscariam pro Texas Draft? em 3 semanas. É o wide receiver, pegaria pass rush, mais algum corner. Quais seriam as suas opções? Pelo menos as 4 primeiras, qual que vocês ordenariam? Quer começar a falar, Henrique?
Bom, eu acho que a gente ainda precisa de um corner. E com as escolhas do segundo round, a gente consegue um corner e um pass rush aí. Pass rush, os melhores já devem ter saído. Então, não seria um pass rush elite, mas dá para conseguir bons jogadores no segundo round. Dá para conseguir corner muito bom no segundo ou até no terceiro. Eu acho que seria esses dois o principal foco. E talvez, tudo depende de como é que vai ser a formação de defesa. Se for jogar no 4-3 ou no 3-4, varia. Se for no 3-4, a gente precisa de ter um nose tackle mesmo. Se for no 4-3, está mais tranquilo, mas pode arrumar algum jogador da linha, assim, arrumando os pass rushes, já tá bom. E pro ataque, seria o wide receiver que consegue, em round baixo, consegue algum que faça diferença. Eu, pra mim, tinha que draftar esse ano era running back, mas aí fizeram essa confusão toda de trazer running back, aí não faz mais sentido. Não, pra mim, na ordem, corner, pass rush, wide receiver, e aí o quarto é o melhor disponível entre linha defensiva e linha ofensiva.
Tá. E você, Betinho?
A minha preferência costuma sempre ser pelo melhor jogador disponível comparado com a sua necessidade. Então, na nossa primeira pick de segunda rodada, eu ficaria entre escolher algum wide receiver, um edge ou um corner. Como a classe de cornerbacks é bem profunda esse ano, você tem vários nomes bons que podem sobrar na segunda rodada. Até mesmo tem o Trevon Diggs, que tá, eu acho que pode até acabar sobrando para uma terceira rodada. Talvez um Bryce Hall na terceira rodada. Eu deixaria os cornerbacks para ter pro fim da segunda rodada e início da terceira. Mas minha ordem de preferência seria wide receiver, edge, cornerback. Mas sempre levando em conta qual jogador está disponível na posição. Porque, por exemplo, se você chegar no fim da segunda rodada e despencar um Jalen Rigor da vida, despencou por motivo nenhum, chegou na sua primeira escolha de segunda rodada, você vai deixar ele passar? Não tem como. E ao mesmo tempo, a classe de corner é muito profunda como a de wide receiver. Então você pode deixar um dos dois passar para pegar um Gross Matos, que pode sobrar no um edge, que pode sobrar no início do segundo dia também. Então, para mim, fica nessas três posições, que são as principais necessidades do time. Um wide receiver que seja um wide receiver 1. Um pass rusher. Na verdade, eu já falaria mais um edge, porque vai precisar de contenção terrestre também, mas... E um cornerback. Aí depois, pra baixo, eu pegaria um guard na quarta rodada. A gente tem quarta rodada ainda? Então, um guard na quarta rodada. E quinta pra baixo é chute. Você pode pegar um running back na quinta rodada, pode buscar um outro wide receiver para completar o depth na sexta. Mas eu prefiro falar até a quarta, que é onde nós podemos ter uma maior noção de quem vai estar disponível.
É porque até a quarta é onde que a gente tá lendo. Um jogador que pode impactar já na primeira, no ano de calor. Depois disso já fica um pouquinho complicado. No meu, eu acho que a pressão, a necessidade encontrar um wide receiver 1 Texas, um wide receiver. Mas eu também sou mais ou menos na linha de pensamento do Betinho, que é pegar o melhor. Mas eu prefiro que seja o melhor jogador disponível, mas que seja o melhor encaixe disponível no Texans. Se, por exemplo, tiver o Ty Higgins, algum pass rusher que caiu da primeira rodada, ou algum outro jogador da primeira rodada, que um wide receiver, um pass rush que caiu da primeira rodada, Texans. Eu pegaria o pass rush. Eu acho que o pass rush daria impacto maior e é uma necessidade futura que o Texans vai precisar. O ponto do Messias tá velho, então a partir do ano que vem ele já vai estar, já dá para dispensar ele. E é um impacto que você, um ataque, beleza. Tem ali o Will Fuller, tem Steels, a classe é muito profunda de wide receiver, pode achar em rodadas mais baixas e é mais fácil você encontrar talento nas rodadas. Então acho que o melhor encaixe é o que eu sempre prezo para o Texans ou qualquer outro time for avaliar. Mas hoje eu iria com a Ed, acho que terceira rodada seria um cornerback, e na quarta eu ficaria entre ali back, wide receiver, guard ou linebacker. Eu acho que linebacker é uma posição que Dylan Cole se machuca muito. O Kalambai é um jogador de special team, não jogou tanto. E é uma necessidade que hoje não é tão gritante, mas pode virar gritante daqui a um. Ainda mais se a gente não conseguir renovar com o Zach Kahn. Então o Texas pode estar pensando.
Mas tem que renovar com o Zach Kahn.
Não, tem!
Não faz sentido. O pior é que o Kobe O'Brien faz sentido, né?
Não, tem até porque o Bill O'Brien, ele cita, né? Os três jogadores que eles querem, a prioridade é o Tanso, o Deshaun Watson e o Zach Kahner. O Zach Kahner já tá incluído nessa linha. Então, da estrutura, a espinha dorsal que ele quer montar pro Texans daqui pra frente. Então, eu acho que o Zach Kahner vai sair, mas vai que aconteça. É melhor você prevenir. E eu acho que é isso, né? Então seria isso. Wide receiver, edge, porque o DJ Watt precisa de uma ajuda. E eu acho que só o DJ Watt e o Messius fica complicado. DJ Watt, Messius e Omenil. Daí o Omenil. Sim, não dá pra acreditar que o cara vai explodir, mano. A gente espera um crescimento, mas isso não quer dizer que ele vai ser um grande pass rusher na temporada. E Ed, cornerback, running back, wide receiver, guard ou linebacker na quarta rodada. E a partir da quinta, melhor jogador pra desenvolver. Maior talento bruto para lapidar. Acho que seria essa minha linha de pensamento. Então é isso. E antes de terminar, hoje saiu a notícia do Texas começar a negociar, né? O Texas deu um valor de 18 milhões e meio por ano. Não tem nenhum acordo iminente, mas as conversas estão ocorrendo bem. Quanto que vocês acham que o Tussle vai acabar renovando o Dex? Um chute aí.
O meu chute é 19 milhões.
19?
O meu também acho que é 19, 19,5. É no mínimo 19.
Eu acho que vai ser uns... Acho que vai ser 20. Vai ser uns 20 milhões. E 60 milhões garantidos.
Ah, eu acho que ele vai ter uns 3 anos garantido mesmo.
Nessa faixa aí, ó, o Tansel tá... Porque ele tá falando em rede mercado, né? Então ninguém chegou em 20 ainda. Então eu acredito que vai ser nessa faixa aí. E vai complicar pro Ravens, né? Porque o Ravens tem o Ron Stanley.
Ron Stanley também.
Pois é, e o Stanley hoje ele é melhor do que o Tansel. Então vai complicar pro Ravens aí pra renovar. Vocês têm alguma complicação das renovações do Texas? Ou acho que o Bill O'Brien vai se bananar aí?
Não acho que ele vai dar overpay no Tansel. Não deixar um outro, como eu disse no podcast, não tem como dar overpay. Mas meu medo dele em relação ao contrato do Tansel é justamente ele não querer dar um overpay e acabar gerando algum conflito desnecessário.
Uhum. E você, Henrique?
Eu acho que não vai ter muito problema não, assim. Pelo tanto de escolha que ele mandou pelo Tansel, eu espero que ele pague muito, assim, o tanto que o Tansel pedir, para não dar. Não correr o risco dele ser o idiota que mandou duas primeiras jogadas e não conseguiu renovar com o jogador.
A gente também espera que ele. Mais nenhuma besteira. Então é isso. Obrigado, pessoal, mais uma vez participar aqui do podcast. Ao pessoal que está nos ouvindo, obrigado por a gente mais uma vez. Fique em casa, não seja um herói nessa quarentena, tá? Melhor coisa é evitar de causar problema para você e para sejam na zona de risco, mas outras pessoas estão. Lave as mãos, use sabão e vamos aí, que semana que vem a gente volta sobre o draft e o que os Texans pode fazer para melhorar a nossa autoestima para a temporada de 2020, se ela restou ainda alguma coisa, né? Então obrigado, Betinho, obrigado, Henrique, até a próxima. Falou.
Valeu, até a próxima.